Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. A filha do comendador estava mulher, e mulher bela. Aquela criança franzina e linfática se transformara em uma mulher encantadora e forte. A não ser os olhos, que foram sempre formolas, se havia metamorfoseado. O pescoço, os braços e os quadris enriqueceram-se de graciosas curvas, o cabelo fez-se volumoso, a tez pálida e fresca, os ombros um primor de estatuária, a boca um ninho de sorrisos cor-de-rosa e cor-de-pérola. Toda ela respirava, porém, uma híbrida fascinação de anjo e de demônio. Os seus lindos olhos verdes escuros, tanto poderiam servir para ensinar o caminho do céu, como o caminho do inferno. Havia alguma coisa do pecado de Eva paradisíaca, a elasticidade ofídia e ondulosa do seu corpo, na mancenilha daqueles cabelos crespos, no viço provocador daqueles lábios carnudos e vermelhos. A sua voz era como um hino de amor e de revolta, feito ironia, de súplica, desdém e de ternura. Gabriel só viu e percebeu de tudo isso o lado risonho e claro, quando se achou pela primeira vez em presença de Ambrosina. Foi em um baile, na casa de um dos seus colegas de academia, que também voltava formado de Despaulo. O filho de Violante dançou com a formosa moça. E ele, já cativo, rudemente lhe dequeca achava encantadora e que seria o mais feliz dos mortais, se pudesse amá-la com a esperança de ser correspondido. Ela ri-se e aconselhou-a que desistisse de semelhante loucura. Na corte havia muita menina bonita. Gabriel, chegando naquele instante, nada ainda tinha visto, não se deixasse por conseguinte levar pelas primeiras impressões, são sempre as melhores. Respondeu ele sorrindo. Qualquer, replicou Ambrosina. O senhor arrepender-se-ia. Só eu tenho mais de uma dúzia de amigas. Se fosse rapaz, amá-las-ia de joelhos. São lindas, mas lembre-se de que são mais de uma dúzia uma hora. Se eu fosse rapaz, amavas a todas. Não há como ser homem. O homem pode viver como quiser, fazer o que bem entender, amar a todas as mulheres ao seu alcance, enganá-las, ridicularizá-las. Nem por isso deixará de ser um rapaz como o Fault, desde que se vista à moda. Tenha uma cara suportável, algum emprego ou algum capital, e um bocadinho de tino. Para não dizer asneiras seguidas. Ao passo que a pobre mulher, coitadada ao se quiser amar, há de contentar-se com um indivíduo, que ela só com os de ter ligado-a, dê para sempre seu destino ao dele. Quando, aliás, um marido é como charuto, que só se pode saber se é bom depois de aceso. As aparências nada valem. Veja. Pinta o charuto tão ao vivo que faria acreditar que já fumou. Figuradamente, como lhe acabo de falar, não porque sou solteira, e não tenho pressa. Mas se o senhor se refere à verdadeira acepção da palavra, responder-lhe que sim, já fumei. Por extravagância não lhe fez mal. Muito, tive vertigens antes, passei mal uma noite inteira. Jurei não cair nó, ah. E creio justamente que com o casamento me aconteça o mesmo. Não com uma noite, mas com a vida inteira. Então não tenciona casar? Tenciono, pois não. Nós, as mulheres, somos muito desgraçadas a este respeito. Temos às vezes horror ao casamento, mas que fazer? Não o podemos dispensar, ó? O senhor bem sabe que a mulher só se emancipa quando se escraviza ao marido. Desgraça de daquela que não tiver um guarda-costas que a represente na sociedade e que com ela partilhe um pouco dos perigos de Gavivan.
Fato Vasmar com a sua experiência.
Não sei por quê.
Eu não tenho mais experiência que qualquer outra senhorita nas minhas condições, apenas sou menos hipócrita, e não quero impingir minha mão ao primeiro que apareça. Mas, uma vez resolvida a casar, qual será o novo que lhe convém? Quais serão nele as qualidades que a poderão conquistar?
Sei lá, se tivesse rigorosamente de escolher marido, escolheria um homem que me parecesse bem vulgar. O que minha senhora?
Não preza a distinção. Não dê certo. A distinção será muito boa para o homem que a possua, nunca será para a mulher que com ele se case.
A distinção. Mas não vê o senhor que, quanto maior for a superioridade do marido, tanto maior será também a inferioridade da mulher. Com um homem vulgar, sucede precisamente o contrário. Ela terá o primeiro lugar, e não precisará pôr-se nas pontinhas dos pés para falar com ele, o que é incômodo. Mas terá de abaixar-se.
Olhei crepe.
Sempre o mais baixo que procura os meios de subir. Digo-lhe, reto, a ter de casar, prefiro um homem vulgar, trabalhador e honesto. Creio que estou no caso. Não sei se totalmente, Trabalhador honestos, como mais tarde o saberemos, porque o senhor entra agora na vida, quanto ao vulgar isto está. A sua observação acaba de prová-lo. Sou tão vulgar quanto Veza.
É sério que é de dizer.
Contudo, não me pareceu sincera no que disse a respeito do casamento.
Pois não.
O homem, meu caro senhor, apresenta-se-nos sempre por um prisma falso. É a capa do charuto de que há pouco lhe falei. Por fora muito liso, muito cheiroso e com um ar magnífico. E quem dirá pelas aparências que no sedutor charuto não é bom?
Entretanto, se o senhor o acender e insistir em fumá-lo, far-lhe-á-lhe uma ferida na língua.
Desobre-o. Há de achar dentro e vez netaco, papelão. Imagine que eu encontrasse na sociedade um homem de bom tom. Um elegante com a resposta pronta, a casaca irrepreensível e a luva fresca, e ligasse o meu destino ao dele, mas que, na ocasião íntima de desdobrar esse belo espírito, lhe descobrisse o tal miolo de papelão. É justamente o que eu diria. E Ambrosina comprimiu os lábios com a graça de um beijo. O que Davia não evitava, continuou ela rindo, que tivesse eu aquele trambolho amarrado à minha vida como uma grilheta de condenado. Escolhendo, ao contrário, um homem sem qualidades brilhantes, não teria eu de sofrer decepção de nenhuma espécie, e é possível até que chegasse, depois do casamento, a descobrir em meu marido algum dote, verdadeiro e sólido, para o qual a sociedade não se desesse ao trabalho de reparar. Gabriel soltou uma risada, e Ambrosina prosseguiu, creio. Meu caro doutor, que a sociedade é para os homens medíocres o que o palco é para as atrizes de segunda ordem simplesmente um meio de lhes realçar as graças e emprestar encanto às que o não possuem. Toda mulher feia que souber preparar-se bem, será bela no palco, todo homem vulgar, que souber repetir de orelha certos conceitos alheios e guardar silêncio quando for preciso, será nas salas um homem elegante do bom tom. Para aquelas é preciso pintar os olhos, fazer um sinal na faf, dar tinta aos lábios, arrancar cabelos. Para estes, é necessário um título qualquer, algum dinheiro, saber vestir-se à moda, conhecer certos prazeres, falar de óperas e cantores, mulheres e cavalos. E aí tem o senhor como se ama uma mulher bonita ou um homem de salão, ambos com os seus competentes diplomas, uma das plateias e outro das salas. Entretanto, se o senhor desejar uma mulher verdadeiramente bonita, bonita sem artifícios, sem alvaiade, sem carmim, sem cabeleira, não a irá buscar certamente ao teatro, do mesmo modo, se o senhor quiser um homem que sirva de marido, não o deve procurar nos bailes, porque ele já não existe. Tanto aquele que trouxer para o seu lar uma étole das rampas do teatro, como aquela que levar para casa um leão caçado ao som de valsas, sofrerá tremenda decepção.
Vi.
Então não aceitaria para esposo o herói da moda? Está claro que não. Pois eu queria lá marido para os outros. Queria lá um marido que passasse algumas horas no lar apenas por obrigação doméstica e viesse impressionado com a toilette da viscondessa tal, como o perfume da baronesa tal e tal, e com os amores escandalosos de todas as mulheres. Para meu marido desejaria um homem tão bom que me não desse ocasião de desejar outro melhor, mas não o curo, nem faço o menor empenho em encontrar. E levantando-se, observou. Olhe, taternar meu adrelha anva valsa não tarda a vir buscar-me. Mas Veza, não respondeu à minha principal pergunta. Se o virei a amar? É muito natural que não. E separaram-se. Gabriel só falou depois com Ambrosina em casa do pai dela, na situação em que o deixamos no capítulo anterior. Vejamos agora o que disseram os dos dois neste novo encontro, mas... Por que faz o senhor essa cara tão esquisita ao saber de quem sou filha? Perguntou a linda moça, oferecendo uma cadeira a Gabriel. O comendador demora-se. Averigou este, assentando-se. Depignando-se. Meu pai recolha-se sempre depois do jantar e não aparece antes das 9 horas da noite, a não ser que alguém o procure. Podemos estar à vontade. Nem sabem até que o senhor cá está. Conversemos sem constrangimento. Nesse caso, vou falar-lhe com toda a franqueza. Diga-me uma coisa. A senhora, quero dizer...
Não.
Trate-me mesmo por senhora. Obrigado. A senhora anda a par dos negócios de seu pai. Valha-me Deus. Eu sei cá dos negócios de meu pai, que possa só saber eu disso. Não sabe então que ultimamente ele comprou as dívidas. As dívidas do coronel Pinto Leite. Oh, mas isso foi um escândalo. Nem há no Rio e não saiba. Aqui em casa não se fala noutra coisa. Porém, a que propósito vem tudo isso? O que tem o senhor com esse negócio?
Muito mais do que se persuade. Uma vez que o fato já anda pela imprensa, posso dizer-lhe com franqueza que sou eu a tal pessoa que pagou vingou ao seu pai as dívidas do coronel. Interrogou Ambrosina com a mais completa surpresa. E atravessou Gabriel com um olhar a penetrante que nem uma sonda. Dizia-la consigo. E procurava descobrir-lhe alguma coisa, algum indício, por onde acreditasse nos seus consideráveis bens de fortuna. Sim, minha senhora, não desejava entrar nestas escassas mais. Então o senhor é muito rico?
Um pouco, disse Gabriel, abaixando os olhos. Quanto possui?
Diz Gaspar que uns 1.000 contos de réis.
1.000? É.
Repetiu Ambrosina e transformou logo a fisionomia com um sorriso que ela não tinha até aí dispensado a Gabriel.
Isto não dura ele, Baldorio.
Sou rico por acaso, sem a menor glória. Herdei o que possuo de minha mãe, que já por sua vez herdara de meu pai. Mas nada disso explica o que há de comum entre o senhor e o coronel e o que o levou a pagar as dívidas de um velho idiota. Perdão, minha senhora. Eu tomo a liberdade de preveni-la de que em minha presença não consinto ofenderem o coronel. É pai de meu padrasto, é por bem dizer, meu avô, sem contar que lhe devo 1.000 obrigações herdadas de minha mãe. Foi o coronel quem a esta recolheu da miséria e quem a educou. O senhor, por conseguinte, pagou uma dívida de gratidão. Não paguei coisa alguma, minha senhora, os serviços que devo ao coronel não se podem pagar, são inestimáveis. O médico misterioso é então viúvo de sua mãe. Sim, minha senhora, e nem só é meu padrasto, como também é o meu único amigo, o meu confidente, o meu guia, o meu mestre. Que entusiasmo! E ele sabe do nosso primeiro encontro. Contei-lhe tudo na mesma noite, mas sem declarar que se tratava da filha do comendador Moscoso, porque ignorava semelhante circunstância. E o que disse ele? Ligou pouca importância às minhas palavras e afiançou-me que tudo passaria dentro de uma semana. Mesmo depois de saber quem é meu pai?
Não, senhora, mesmo depois disso.
Entretanto, não seria mal esperar até o fim da semana. Para quê? Para convencer-me de que sou o mais desgraçado dos homens, ou a mais impaciente das crianças.
Véa! Zomba de mim, enquanto eu. Vai dizer que sofre, hiato, mas não por minha causa, sim pelos seus 20 anos, que estão purgando o idealismo absorvido durante todo o seu período acadêmico, diz Paulo.
Não me ama.
Valha-me Deus.
Não disse tal.
Ao consental, sei, senhor, era minha dora com fogo, com entusiasmo, com paixão, com poesia.
E é justamente por isso. É porque o seu amor é forte demais, que desconfio dele. O senhor não possui o combustível em si o combustível necessário para alimentar a semelhante chama durante uma existência inteira. O seu coração não é nenhuma mina inesgotável de carvão de pedra. Crimina-se então por amá-la demais?
Certamente. O homem, qualquer que ele seja, só pode dar de si uma certa e determinada dose de amor. Nada mais pode dar por melhor que o deseje, porque mais não tem.
A grande ciência da felicidade o consiste em fazer com que essa dose chegue para a vida inteira. Ora, o senhor quer dar-me toda ela de uma só vez, e eu não a quero receber por essa forma. O que não quer dizer que não aceite, sei-tu, mas em pequenas pressões. Recebendo tudo do de uma vez, temo fazer perdulários e banjar a fortuna e ter depois de mendigar, para que havemos de consumir em poucos guilo que nos chega para sempre. Além de que, meu caro, o abuso traz sempre consigo a saciedade, e o tédio o enjoeu, no fim de contas. Aborreci-se de mim. Não digo isso, mas aborrecia-me de ser amada. E esta é a pior desgraça que pode suceder a uma mulher. Mas então só me resta o recurso de fingir indiferença e amá-la em segredo, amá-la com todo o ardor da minha paixão. Isso aí é pior. E eu, dentro da prosserigalidade, haveria o completo desperdício. Seria como se alguém, para não passar por pródigo, vivesse na miséria, mas fosse escondidas atirando fora a sua riqueza. Nesse caso seria melhor sorvê-la de um trago e dar depois um tiro nos ouvidos. Por que se faz tão inocente e má? Não vê que não pode haver termo de comparação entre o amor e o dinheiro, entre o coração e uma bolsa? O dinheiro mede-se, conta-se, e o amor é indivisível. Como se pode conceber um registro para o coração? O dinheiro tira-se do bolso quando se precisa e quanto se deseja, e o amor não.
O amor sai por si, derrama-se, corre, como o sangue de uma ferida. Ora, também não se pode parar o curso do tempo, nem lhe transpor as leis, e, no entanto, há quem o esperdice, e há quem o aproveite admiravelmente, não. O tempo não existe, a idéia é toda relativa, ao passo que o amor não tem relações, nem admite leis. É um fato real, existe. Existe, que o sinto por palpitar aqui dentro, não como um miserável relógio que nos mede vida gota a gota, mas louca e esdiadamente como neste instante. Eu te amo, Ambrosina. E Gabriel segurou-lhe as mãos com ansiedade.
Não me repelas, exclamou.
Não esmague com essa indiferença e frio. Despreza-me se quiseres, porém não me apunhales desta forma. Oh, mas por que deixaste, meu amor, que eu te tomasse as mãos? Por que consentiste que eu me aproximasse tanto de ti? Por que ainda não voltei a mim do seu atrevimento e da sua grosseria? E Ambrosina ergueu-se indignada.
Tem toda a razão, balbuciou Gabriel, abaixando a cabeça.
Brame, creio que o senhor disse que procurava por meu pai. Tenha a bondade de esperá-lo. Ouça-me um instante, por piedade. Que deseja ainda?
Não diga a seu pai que estou cá. Não me sinto em estado de falar com ele.
Diga-lhe antes que vim para autorizá-lo a liquidar o negócio como entender. O que ele fizer será bem feito. Tenha a bondade de ver em que fica. Ambrosina, não seja cruel. Dê-me uma palavra, uma esperança de ser amado. Diga o que quer que eu faça. Eu tudo cumprirei, na esperança de seu esposo. 1000 contos. Reconsiderou a filha do comendador e sentiu um estremecimento no coração. Conteve-se, porém, com tal arte, que a sua fisionomia nada transpirou. E voltando-se para Gabriel, inquiriu com um ar firme.
O senhor pode frequentar esta casa.
E se encontrar oposição em seus parentes, o que fará?
Não sei. Só sei que a amo loucamente.
Isso não é resposta a caber se o senhor tem a necessária coragem para vencer todos os escrúpulos e frequentar os bailes de meu pai. E ele consentirá. Se eu quiser, estou puto.
Venha, então tão quinta-feira.
Faço 23 anos. O convite lhe chegará às mãos. E fico perdoado. Não sei, e Ambrosina afastou-se de Gabriel, mas ficou perto do reposteiro, que apenas arredou com uma das mãos. Ele correu até lá e estendeu os braços.
Adeus, disse.
Adeus, respondeu a dissimulada. Nenhuma palavra de esperança. Eu te amo, segredou ela. E fugiu para dentro. Gabriel quedou-se por algum tempo estático, a olhar abstratamente para o reposteiro que se fechara sobre a bela moça. Depois, rebentou-lhe no coração uma grande alegria e lhe saiu a chorar de contentamento.
Ame, exclamava, esdiagando a escada.
Ama-me, como sou feliz,